Boa tarde a todos. Começo as minhas primeiras palavras por cumprimentar os representantes da Associação Nacional dos Topógrafos e agradecer terem vindo até à Assembleia da República, neste caso à Comissão de Trabalho e Segurança Social, Grupo das Audiências, apresentar a vossa pretensão, as vossas questões e uma primeira palavra para, além de vos agradecer, pedir imensa desculpa pelo atraso, mas decorreu de uma outra audiência que estávamos a ter no âmbito das alterações ao Código Cooperativo na Sala 4 e enquanto não terminou não pudemos dar início a esta. O nosso pedido de desculpas pelo atraso e por terem perdido o vosso tempo a aguardar o início desta audiência. Vou de imediato conceder-lhes a palavra para que possam expor as pretensões que desejam, mais ou menos 10 minutos, 10, 15 minutos. Posteriormente passarei a palavra às senhoras e ao senhor deputado dos grupos parlamentares presentes e para porem questões, caso pretendam, e darei de novo a palavra para poderem responder também na casa dos 10 minutos. Neste sentido, passo a palavra então, reiterando os meus agradecimentos pela presença, ao senhor João Nunes, da Associação Nacional dos Topógrafos. Senhor João Nunes, quero ter a gentileza, por favor, tem que carregar no botão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Obrigado por nos terem recebido. Efetivamente, é a terceira vez que estamos aqui na 10ª Comissão por causa da criação da Câmara dos Topógrafos. Esta terceira audiência que pedimos a esta Comissão tem como objetivo apresentar um conjunto de documentos que pensamos que são importantes para valorizar a pretensão da criação da Câmara, que aproveitemos para entregar à Sra. Presidente, que é portanto, uma PEN com um conjunto de documentos multimédia que pretendíamos que fosse anexado ao nosso processo. Concretamente, tem um vídeo feito pela Mota Angil sobre a motorização estrutural da ponte Vasco da Gama e mais um vídeo sobre a execução do cadastro predial em Oliveira do Hospital, do projeto piloto Sinergic, e mais alguns recortes de imprensa, e pensamos, digamos, para avaliar a nossa pretensão, julgamos que estes documentos multimédia serão importantes e gostaríamos que se juntassem ao nosso processo. Portanto, esta é uma das razões porque viemos a esta comissão. A outra razão é dar conta dos contactos partidários que tivemos ao longo de quase um ano. Portanto, solicitámos audiências a todos os partidos parlamentares com representação na Assembleia da República. Todos nos receberam, com a exceção do PAN e do CDS. Nestes contactos que tivemos com as restantes forças políticas, todos manifestaram, digamos, compreensão pela nossa pretensão. Inclusive, fomos muito bem recebidos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que realmente considerou que seria importante a criação da Câmara dos Topógrafos. Pela parte do PSD, contávamos, digamos, um outro tipo de abordagem, uma vez que o PSD apresentou um projeto de lei sobre a criação do sistema de informação cadastral, e contávamos que realmente existisse um outro envolvimento nestas questões da criação da Câmara dos Topógrafos, mas de qualquer forma manifestaram também abertura, portanto, considerando que pelo menos não se oporiam à criação da Câmara dos Topógrafos. Da parte do Partido Comunista Português, portanto, foi-nos referido por questões ideológicas ou por questões de princípio não tomariam a iniciativa de propor de legislar sobre a criação da Câmara dos Topógrafos. Da parte do Bloco de Esquerda, digamos, a mesma posição, e da parte do Partido Ecologista dos Verdes também. Como referi, não fomos recebidos nem pelo CDS nem pelo PAN. Portanto, isto leva-nos a concluir, digamos, que da parte dos partidos políticos com representação aqui nesta comissão, há, portanto, abertura para a criação da Câmara dos Topógrafos. Portanto, nós, portanto, gostaríamos de tentar perceber, digamos, por que razão, desde 2012, é que este processo se arrasta aqui na Comissão, sem, de facto, haver, portanto, uma definição quanto ao desenvolvimento do mesmo. Portanto, não, como referi há bocado, esta é a terceira reunião que temos aqui, e todas elas são inconclusivas, portanto, não obtemos feedback destes contactos, apesar de todas as forças políticas, se não se manifestam favoráveis à criação, pelo menos também não obstaculizam, nem levantam problemas à criação da referida Câmara. A terceira razão que nos traz aqui, portanto, relaciona-se com o cadastro, as operações de cadastro e com a criação da figura do técnico de cadastro. Portanto, este processo do técnico de cadastro, de certa forma, portanto, é a Lei número 3 de 2015 que cria esta figura do técnico de cadastro, que é a pessoa que está habilitada a executar operações cadastrais. A Lei número 3 de 2015, / 2015, não tenho aqui o mês, não tenho o mês, portanto, esta lei, portanto, prevê que portanto, a criação de cursos, dos cursos técnicos superiores profissionais, onde é ministrada esta formação, que é uma formação de nível 5 para se executarem operações de cadastro, para habilitar estes técnicos a executarem operações de cadastro. Esta lei, portanto, depois faz a ligação ou a ponte entre os técnicos que já estão no mercado, no caso dos topógrafos, prevendo uma formação complementar, portanto, a portaria número 380/2015, prevê a criação de uma, vem regulamentar esta lei, a lei número 3/2015, e a portaria prevê a criação de uma formação complementar para os técnicos, portanto, que não tenham formação de nível 6, mas que já estejam a operar no mercado. Ora, há aqui um problema, que o problema é este. A própria portaria refere que a Direção-Geral do Território, portanto, anteriormente, portanto, a esta questão, a portaria prevê uma experiência de 5 anos nas operações, na execução de trabalhos cadastrais. Estes 5 anos são reconhecidos pela DGT, Direção-Geral do Território. Depois, por sua vez, a própria portaria refere que a DGT estabelece protocolos para definir a metodologia do reconhecimento dessa experiência dos 5 anos de trabalho. Mas a mesma portaria refere que esses protocolos são entre entidades, entre associações profissionais públicas. Ou seja, nós não somos uma entidade profissional pública ou com estatuto de utilidade pública. Portanto, não o sendo, não podemos estabelecer esses protocolos. Inclusive, numa fase, digamos, de adaptação a este novo processo, estabeleceu contactos com o NAV, com o Centro de Formação da Universidade de Aveiro e com o Instituto Politécnico da Guarda, no sentido de criarmos um currículo para esta formação complementar que prevê a referida portaria. Contudo, deparámos-nos com esta questão, digamos que, inclusive, enviámos para a Direção-Geral do Território o currículo para emitirem parecer sobre o mesmo, o currículo da formação. Acontece que, como nós não somos entidade profissional pública, não podemos, digamos, dar esta formação, nem podemos protocolar com a DGT o reconhecimento das habilitações que os nossos técnicos têm, porque de uma forma ou de outra os topógrafos da associação todos os dias desempenham funções no âmbito das funções próprias de cadastro ou funções similares. No seu dia-a-dia, digamos, desempenham constantemente essas funções. Portanto, o que acontece é que, com a desregulamentação do acesso às profissões, que foi, portanto, que da responsabilidade da CRAP, da Comissão de Regulação do Acesso às Profissões, criou-se aqui um problema. Na altura, nós solicitámos uma audiência à CRAP para discutir este problema, que nunca nos foi concedida, porque contestávamos esta desregulamentação. Neste momento, nós temos técnicos, como comprovam os documentos multimédia, por exemplo, que juntamos, temos técnicos que trabalharam no projeto piloto do Sinergic nos 5 concelhos a nível nacional, que são topógrafos, mas, por outro lado, não podem exercer as funções do técnico de cadastro, que são as funções cadastrais, que são funções próprias que os topógrafos já exercem desde 1930, que foi quando se começou a fazer cadastro geométrico em Portugal, porque a lei que, por um lado, quis abrir o exercício desta profissão a quem apresentasse competências, ou quem se apresentasse para executar, ou quem se sentisse, digamos, competente para a executar, abriu as portas, portanto, a todos os técnicos que manifestassem disponíveis a executar esta profissão. Mas depois, por outro lado, a legislação que se criou em 2015 corta o acesso a quem já exercia a profissão de topógrafo, como referi há bocado, desde 1930. Portanto, e a nós parece-nos uma situação bastante injusta, porque talvez, não, de certeza, que se, digamos, funcionássemos já como associação de utilidade pública, esta questão não se punha. Portanto, poderíamos, com certeza, como faz a antiga Câmara, agora a Ordem dos Solicitadores, que pode protocolar com a DGT formação com técnicos cuja, digamos, o métier deles não é exatamente as funções de topografia, mas, tal como estão as coisas, se sentirem capazes para fazer essas funções, para executar essas funções, o podem executar. Nós, portanto, tivemos a experiência pelo projeto piloto que decorreu, por exemplo, em Loulé. Há aqui um recorte de jornal que posso passar, de uma notícia do Público, em que, digamos, dá conta, digamos, do caos que foi a execução do cadastro em Loulé, com as pessoas, portanto, a terem que dormir à porta das instituições onde se fazia a consulta pública do trabalho feito, em que havia pessoas que diziam: não, as minhas propriedades estão mal definidas, digamos, nos mapas a posição dos marcos não é aquela. Portanto, há todo um conjunto. Eu julgo que, portanto, a gente, é a convicção da ANT que esta desregulamentação não trouxe nada de positivo ao exercício da topografia em Portugal, e, por outro lado, criou esta situação injusta de, neste momento, estarmos arredados de poder encaminhar os nossos sócios, por exemplo, para as formações de técnico de cadastro. E com, digamos, este terceiro ponto, encerro a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. João Nunes. Em nome da Associação Nacional dos Topógrafos, deixou aqui um conjunto de questões que, de certo, merecerá algum comentário por parte das senhoras e senhores deputados. Passo a palavra à senhora deputada Susana Lamas, do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, senhora deputada.
Muito obrigada. Eu desde já cumprimentar aqui as pessoas presentes e que, em representação desta Associação Nacional de Topógrafos, nós já tínhamos estado, aliás, como fez referência na sua apresentação, portanto, nós também já, por acaso, fui mesmo eu que estive com vocês, mais ou menos em dezembro, salvo erro, se a memória não me está a traiçoar. E, portanto, aquilo que nos traz não é propriamente uma novidade, mas é sempre importante isto ser dito, não é? Nós estamos a par da situação e compreendemos esta vossa pretensão. Portanto, eu não tenho propriamente uma questão a colocar-lhe, até porque, relativamente a estas questões, já estamos dentro delas e já nos fizeram essa exposição quando esteve, no âmbito do nosso grupo parlamentar, e agora também fez a sua exposição de uma forma muito clara e muito precisa. Portanto, é algo que, com o qual nós estamos, portanto, tomamos boa nota de toda essa vossa informação e dessas vossas pretensões e dessa situação de injustiça, que considero uma situação de injustiça, e, portanto, face a isto, é só agradecer o facto de terem vindo aqui e de terem colocado esta exposição agora de uma forma mais abrangente, e, portanto, tomamos boa nota disto e compreendemos estas as vossas pretensões. É só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Peço, naturalmente, a cumprimentar os órgãos presentes aqui, nas diferentes áreas, nomeadamente a relação que tem a ver com os topógrafos, da Sra. Nacional de Topógrafos, mas dizer-lhes que, naturalmente, tal e qual como a minha colega disse, esta é uma questão que, pelo menos em relação aos dois grupos parlamentares, uma questão que é conhecida, o PS também, em relação ao PSB, e tem a ver com aquilo que se arrasta, um conjunto de reuniões, tal como disse há pouco, terceira reunião, houve uma em 2016, outra em 2015, e agora esta, e entretanto sei que também houve uma reunião, nomeadamente com o grupo parlamentar do PS, nomeadamente com dois deputados do PS, o João Salveiro Castro e a Wanda. E, naturalmente, essas questões já foram transmitidas, ou seja, penso que o relato que fizeram aqui, de alguma forma, transmitiu já esses dois meus camaradas de bancada, e, de qualquer maneira, são assuntos que, naturalmente, eles próprios, numa pequena ata que fizeram dos assuntos, trataram as questões, e os problemas mantêm-se, todas as questões que abordaram aqui, nomeadamente a questão da impossibilidade de aceder à formação, etc, 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 mantém-se tudo isso. E também há aqui algumas indefinições que, apesar de passarem um tempo, que já deviam ter sido corrigidas, nomeadamente em relação a uma legislação que também não foi corrigida, e por isso também continuamos, ou seja, os problemas continuam todos cá, ou seja, não houve nenhuma evolução em relação àquilo que são um conjunto de algumas pequenas questões que, segundo a leitura que havia, tanto vossa como das pessoas que foram, tanto das reuniões, era necessário ultrapassar e para as quais não foram ultrapassadas ainda nessa questão. E por isso a situação, nesse aspecto, enfim, mantém-se bem estado, ou seja, total solidariedade, e isso já me transmitiram, por isso não faria sentido que não se fizesse o mesmo, porque foi há muito pouco tempo que tiveram essa reunião. Total solidariedade, estamos naturalmente também interessados em saber o que é preciso fazer para darmos aqui algum contributo, no sentido de permitir ultrapassar aquilo que de alguma forma não sendo da nossa competência, da nossa responsabilidade, mas há outras entidades que têm que ultrapassar um conjunto de questões e para as quais é preciso encontrar forma. Por isso, dizer que nós, naturalmente, continuamos a acompanhar, e nomeadamente dos meus dois camaradas que acompanharam esta matéria e que fizeram inclusive um conjunto de interligações, nomeadamente com a própria Comissão de Educação, há essa interligação para ver se conseguimos, enfim, pelo menos dar aqui algum avanço a umas questões que todos conhecemos, mas para as quais continuam a haver alguns problemas que não estão limados, que era preciso limar. Penso que é essa a questão. Quero-vos agradecer totalmente pela vossa exposição e, de qualquer maneira, ela traduz aqui o relator que me deram, onde a questão já tinha sido colocada, e bem, por vocês, por isso, a preocupação é a mesma, e estou certo, pode ser que não encontremos aí forma de ultrapassar as questões, mas a abertura total para podermos chegar a um consenso e um entendimento sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Está a assistir também a Sra. Assessora do Bloco de Esquerda, Doutora Joana Neto, que por parte do Bloco de Esquerda tomará a devida nota de tudo o que aqui ocorreu. Antes de passar a palavra aos senhores, eu gostava apenas de colocar uma questão muito simples. Fazem referência ao técnico de cadastro. A questão que eu queria colocar, sendo uma profissão nova, não é? não se está criada na classificação portuguesa de profissões. Ela existe em si ou é esta portaria só que atribuiu e reconheceu como profissão? Porque para ser reconhecida uma profissão, não basta ela estar reconhecida num documento formal.
Né? A profissão foi criada por este decreto-lei.
Só, não está na classificação nacional de profissões?
Não estou.
Eu passo então a palavra para poder
para responder, mas, portanto, na altura, digamos, tal como foi criada, não existia. Se já está classificada no catálogo nacional de profissões, não lhe sei responder neste momento.
Obrigada. Passo então a palavra ao Sr. João Nunes para poder responder ou dizer as considerações que achar por convenientes.
É só para referir que realmente agradecemos as intervenções do Sr. Deputado Joaquim Raposo e da Sra. Deputada Susana Lamas. De facto, é exatamente essa a razão que nos trouxe aqui, é tentar perceber quais são as questões que existem para limar e para perceber, digamos, que contributo é que a Associação Nacional de Povos pode dar para levarmos, digamos, este anal a bom porto, porque realmente 5 anos a penar pelos corredores da Assembleia, portanto, já é demasiado tempo, já temos alguma dificuldade, digamos, em conter os nossos associados, porque, portanto, já se movimentam, ainda antes de subirmos, estávamos a discutir exatamente isso, já se movimentam a propósito da manifestação que está a decorrer lá fora, movimentam-se nas redes sociais para, portanto, tentar, digamos, à margem da associação, convocar um protesto, porque acham que realmente a profissão, que já foi uma profissão, portanto, que teve uma outra dignidade do que aquela que tem neste momento, porque, digamos, a legislação que vai saindo lhe vai reduzindo o espaço de intervenção, digamos, de uma forma injusta, como referi há bocado, desde 1930 que exercemos esta atividade. Inclusive a própria Direção-Geral do Território tem uma escola de formação de topógrafo para fazerem trabalhos cadastrais e outros ligados à construção civil, à geomática, portanto, toda a atividade decorrente do que é suposto esperar das atividades de um topógrafo. Portanto, tem uma escola que forma esses técnicos, portanto, de forma que não conseguimos perceber porque é que se arrasta este impasse há tanto tempo, quando percebemos que depois, na prática, os trabalhos cadastrais são feitos por topógrafos, como refere a documentação que aqui temos para anexar, e também percebemos, nomeadamente em Loulé, que o que correu mal decorre exatamente do facto de haver uma... não haver, digamos, em Loulé houve uma empresa brasileira que ganhou o concurso, depois, digamos, subcontratou outros profissionais, portanto, os preços, portanto, nós sabemos que profissionais é que eram, sei que houve, digamos, uma concorrência desleal tal, ao ponto que os preços foram esmagados de tal forma que, das duas uma, ou as pessoas abandonavam os trabalhos porque viam que não tinham possibilidades de os executar, ou então executavam-nos de forma irresponsável, ou por insuficiência de conhecimentos, ou por pura irresponsabilidade, ao ponto de ter que se, digamos, os prazos foram sucessivamente alargados, porque havia incumprimentos, e os orçamentos também. Portanto, todas estas questões nos fazem concluir que a desregulamentação não veio em benefício nem dos clientes da topografia, nem dos executantes da topografia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço a todos os representantes da Associação Nacional dos Topógrafos, na pessoa do seu Presidente e demais membros presentes, os contributos que trouxeram a esta nossa Comissão, o trabalho, as pretensões que pretendem com a criação da Câmara dos Topógrafos e desejo as maiores felicidades. Toda e qualquer iniciativa terá sempre partido de um grupo parlamentar, pelo menos um grupo parlamentar, ou pelo Governo. O Governo também pode ter uma iniciativa legislativa nesta matéria. Por isso, resta-me desejar as maiores felicidades e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.